também por falta de indicação de juízes, inclusive manobra intensificada pelos Estados Unidos.
Exatamente, que não faz suas indicações, né, suas nomeações para compor ali o conselho da OMC. Débora, a gente vai seguir em Brasília agora para falar sobre o caso do ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, ele que é acusado de assédio sexual. O João Rosa está acompanhando esse caso. O STJ negou um pedido da defesa do ministro, né? Boa tarde para você de novo.
Isso mesmo, Carol. O Superior Tribunal de Justiça negou esse pedido e manteve para o próximo dia 6 de agosto o julgamento do processo administrativo disciplinar que apura denúncias de importunação e assédio sexual contra o ministro afastado Marco Buzzi. A decisão foi tomada após o STJ negar um pedido da defesa para adiar o julgamento. O presidente da comissão responsável pelo processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhou o entendimento dos integrantes do colegiado. E a decisão também foi confirmada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Segundo a corte, não havia motivo para o adiamento porque todos os prazos do processo foram respeitados, incluindo a fase de produção de provas, o depoimento de testemunhas e a apresentação da defesa do magistrado. Marco Buzzi está afastado cautelarmente das funções do STJ desde fevereiro deste ano. O processo administrativo foi aberto após a conclusão de uma sindicância interna que investigou denúncias feitas por duas mulheres. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, já se manifestou pela responsabilização do ministro. No julgamento marcado para o dia 6 de agosto, os ministros vão decidir se Marcos Buzzi será punido pelas acusações de importunação e assédio sexual. Até lá, ele permanece afastado das atividades do Superior Tribunal de Justiça. Carol.
Obrigada, João.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira. Todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Trânsito.
Os Motoristas que pegam a EP Norte em direção a Sobradinho Planaltina encontram lentidão logo depois do Balão do Torto. A velocidade média dos veículos não chega nem a 35 km por hora e depois que o motorista passa ali na região de Taquari, o trânsito segue fluindo bem. Agora na BR-020 tem lentidão nesse mesmo sentido, desde o condomínio Morada dos Nobres até mais ou menos a altura do Atacadão Dia a Dia. E lá na DF-249, passando ali os motoristas que seguem em direção à BR-020, vão encontrar também o trânsito bem lento. A velocidade média dos veículos por lá, na casa dos 20 km por hora, e não há registros, informações oficiais sobre acidente ali no local. Os nossos ouvintes podem participar, o WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. A gente destaca agora a situação do trânsito na Epiaçu, sentido Santa Maria, trânsito com retenção desde a altura da Polícia Rodoviária Federal até o Parque Shopping, depois o trânsito dá uma melhorada, mas volta a ficar com mais retenção próximo à Floricultura, e também tem um trânsito com bastante lentidão desde o balão do aeroporto para os motoristas então que seguem em direção à Epiaçu. E aí, portanto, os motoristas que seguem em direção ao Catetinho vão sentir a Epiaçu com o trânsito na Epiaçu com bastante retenção e parado na BR-040. Inclusive, ali logo em frente à região de Santa Maria, a velocidade média dos veículos também está na casa dos 20 km por hora e esse trânsito vai seguir assim até depois do Polo JK, já na região de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Essa lentidão vai seguir até o Parque da Matinha, ali no local. De olho também na volta para casa para os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico. Na subida para o Balão Solar de Brasília, logo depois da Ponte JK, tem trânsito parado. Não há registros de acidentes, trânsito intenso por lá. E depois do Balão, o trânsito segue também bem congestionado, isso no sentido São Sebastião, com reflexo lá na via que liga a IPDB ao novo viaduto do Jardim Botânico. Trânsito então parado desde a altura ali do Balão do Big Box e a velocidade média dos veículos está na casa dos 7 km por hora. Não há também informações sobre acidentes por lá. A gente vai seguir monitorando essa volta para casa e já já eu volto com informações do trânsito na EPNB e na EPTG.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Janaína, de Belo Horizonte, está na dúvida entre comprar ou alugar um apartamento. Hoje, ela mora de aluguel e tem investimentos financeiros mais do que suficientes para comprar um imóvel. Mas está na dúvida de qual opção é mais vantajosa. Janaína, essa decisão tem dois aspectos, o financeiro e o emocional. Do ponto de vista financeiro, você pode comparar o valor do apartamento que você pode comprar com um investimento no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Essa é uma aplicação disponível no Tesouro Direto, que paga rendimentos de 3% a cada semestre. Hoje, você consegue investir nesse título com um desconto, que na prática aumenta a sua rentabilidade. Se o valor que você receber com esse investimento no Tesouro IPCA a cada semestre for maior do que as despesas com aluguel no mesmo período, financeiramente é mais vantajoso alugar. Isso desde que a valorização do imóvel acompanhe a inflação. Do ponto de vista emocional, você tem dois aspectos para avaliar. Um é se você se sente mais confortável concentrando seu patrimônio em aplicações financeiras ou no imóvel. E o outro é se você prefere ter o desprendimento de não ficar vinculada a um imóvel e mudar se e quando precisar. Ou se sente mais segurança sendo a proprietária da sua casa. Até a próxima. E continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
quinta-feira, 30 de julho de 2026. A campanha do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, anunciou a segunda troca no comando da comunicação desde o início da pré-campanha. O publicitário Duda Lima foi convidado para assumir a área no lugar de Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Os dois deixam a equipe após pouco mais de um mês à frente da estratégia. A mudança ocorre dias após a convenção da sigla. O documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pelo Brasil sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas aplicadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado ao OMC no começo da semana, mas divulgado apenas hoje pela entidade. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsistente e trata o país de maneira menos favorável que outros parceiros comerciais. O Desenrola 2.0 pode alcançar 10 milhões de famílias depois de o governo prorrogar a atual edição do programa de renegociação de dívidas. A projeção é do Ministério da Fazenda. O prazo venceria no começo do mês que vem, mas teve a duração estendida até 31 de agosto, a pedido das próprias instituições financeiras. O objetivo é atender a demanda reprimida. Até 23 de julho foram renegociados 22 bilhões de reais. Mais de 1.500 imigrantes atravessaram ilegalmente a fronteira entre Marrocos e Ceuta, cidade autônoma da Espanha. A quantidade ultrapassa a capacidade de resposta das autoridades. A situação foi caracterizada como uma emergência humanitária e social absoluta pelo presidente regional de Ceuta. Ele também pediu que o governo espanhol acionasse o estado de emergência nacional. No horário de Brasília, 6h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, também para quem está nos assistindo.
Oi, Vera, boa noite. Pois é, Viva Voz, último dia do Viva Voz nesse formato, antes da eleição. Mas a gente vai falar mais sobre o novo formato que já estreia na segunda-feira. Fica aí ligadinho para você saber dessa novidade. Enquanto isso, vamos a Brasília. A Samantha Klein tem mais informações sobre mais uma troca de marqueteiro na campanha de Flávio Bolsonaro. Oi, Samantha.
Débora, Carol, Vera, boa noite. A campanha, portanto, fez essa troca e contratou o publicitário Duda Lima. Lembrando que o marqueteiro já trabalhou com a equipe de Jair Bolsonaro na campanha de 2022, campanha vitoriosa, reeleição, e a troca agora foi uma escolha da família Bolsonaro. Até o momento comandavam a comunicação os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Em nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, ele afirma que as contribuições deles foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta campanha. O contrato da dupla terminava hoje, portanto, não foi renovado. Lembrando que essa é a segunda troca de comando da comunicação. No finalzinho de maio, Fischer e Outramari entraram no lugar do marqueteiro Marcelo Lopes depois daquela crise envolvendo o caso do filme Dark Horse, quando foram reveladas as conversas de Flávio com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Lembrando ainda que Duda Lima é próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ganhou projeção, claro, com o comando da comunicação de Bolsonaro, que foi reeleito, mas ele também comandou a estratégia de comunicação da campanha de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Então, o entendimento também de aliados é que o objetivo agora é de alavancar essa campanha, até resultados aí de pesquisas mostraram que é necessário fazer um reajuste, não somente confirmar uma mulher como vice na campanha, mas trazer ajustes de comunicação para buscar o segundo turno com vocês.
Aliás, Samantha, fica aí que já a gente vai falar dessa história da possível vice de Flávio Bolsonaro. Agora, com relação à troca de marqueteiro, Vera, em política, quando algo der errado, a culpa não é do estagiário, é sempre da comunicação.
Exato. É que no caso das campanhas bolsonaristas, é um desafio adicional você fazer comunicação, porque eles acham que entendem, a família acha que entende de comunicação pelo fato de terem sido realmente um case de sucesso em 2018, fazendo o Jair Bolsonaro presidente da República a partir de pouquíssimo tempo de televisão, sem coligação, sem partido, com muito tempo de TV e só na base das redes sociais. Então, qualquer marqueteiro que entra ali é submetido a uma espécie de tentativa de intervenção na comunicação por meio dos filhos do Jair Bolsonaro. Então, Carlos Bolsonaro tem grande participação em toda a estratégia de comunicação. O Eduardo Bolsonaro, a partir dos Estados Unidos, também querendo opinar nessa seara. E o Alexandre Otramari, mesmo o Eduardo Fischer, são profissionais experientes, que vêm de muitas outras campanhas, que têm ali um modo profissional de trabalhar, que não condiz com esse tipo de interferência a todo tempo. O Duda Lima, por ter essa proximidade com Valdemar Costa Neto, já está mais calejado com o modus operandi e até com esse certo caos que vigora normalmente na campanha. E a ideia de que a coisa tem que ser um pouco ali com aquela cara da primeira campanha do Bolsonaro, em que tudo era meio no improviso, pelo menos em 22 ele foi conduzindo as coisas mais ou menos assim. Mas me chama a atenção, Débora e Carol, porque eu, quando estava ainda no Roda Viva, levei o Duda Lima, porque ele fez a campanha também do Ricardo Nunes em 2024, e no final daquela campanha ele foi ao Roda Viva e anunciou lá, como grande novidade, que nunca mais faria uma campanha política. A gente até resgatou essa sonora. Solta aí, Henrique, por favor. Peraí, a gente está com um probleminha técnico, vai soltar a sonora já. Mas enfim.
Mas dessa vez eu resolvi falar, porque daqui para frente eu não me considero mais um marqueteiro.
Você decidiu que não vai mais fazer campanha, não vai mais assinar campanha?
Decidi, não assino mais campanha.
Por quê?
Assim, já faz um tempo que eu tô fazendo isso. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu nunca me vi sendo um marqueteiro. Eu nunca falei, um dia eu vou fazer uma campanha para presidente da República. Não, cara, as coisas foram acontecendo. Claro, eu sou responsável pelas minhas escolhas, fui escolhendo. Mas eu nunca me vi fazendo isso, né? Eu fiz uma campanha, depois outra. Mas eu entrei no ramo, eu entrei no setor e comecei a trabalhar. Começou a dar certo, comecei a ganhar as campanhas. E até que chegou um momento eu falei, cara, deu, né?
Pois é, então já temos aí uma promessa quebrada. Muita gente na época duvidou dessa coisa e muitos marqueteiros às vezes fazem isso. Eu lembro do Luiz Gonzalez, que a cada campanha dizia que era a última e na campanha seguinte do PSDB ele estava de volta pilotando ali o marketing político. Mas é isso, Duda Lima de volta ao marketing político depois de anunciar tinha saído. Ele que fez a campanha do Bolsonaro, a reeleição, os ouvintes só queriam, ele não se reelegeu, a Samantha Klein falou isso, mas fica subentendido que a campanha dele, a reeleição, não pode se reeleger ou não, e fez também o Ricardo Nunes no ano passado.
É uma tentativa também de apaziguar o caos dentro da própria família, né, Vera? Porque esses marqueteiros que estão saindo tiveram que lidar com esse caos todo gerado pela troca de farpas entre o Flávio e a Michelle Bolsonaro, né? Que acho que foi o golpe mais grave na campanha do Flávio, até pior do que as ligações dele com o Banco Master, né?
Lidaram com essa sucessão de crise, caso Master, Dark Horse, briga com a Michelle Bolsonaro, a ida aos Estados Unidos, que era para ser um grande feito, e aí acabou meio saindo pela culatra. Então, são crises repetidas, com as quais os marqueteiros têm de lidar, mas que nem tudo diz respeito à comunicação, como a Débora bem disse, né?
Exato, porque se as crises continuarem, nem santo vai dar jeito, né? Quanto mais o marqueteiro.
Exatamente, não é tudo que o marqueteiro possa resolver. Nem os coordenadores políticos também conseguem ter plena carta branca para atuar ali. A gente já tem notícias de que o Rogério Marinho, que é o coordenador político da campanha, também está às voltas com um certo esvaziamento vindo das decisões da família Bolsonaro. Então é isso, é uma circunstância que todo mundo que resolver fazer uma campanha com os Bolsonaro vai ter de lidar.
Deve estar ganhando bem o Duda Lima, hein, gente? Tinha anunciado a aposentadoria, agora vai pegar esse pepino aí pela frente. Gente, deixa eu aproveitar que a Samanta continua na escuta, ainda falando da campanha do Flávio Bolsonaro, porque a grande incógnita é quem será o vice na chapa de Flávio Bolsonaro. O PL queria muito trazer a senadora Tereza Cristina, o PP tinha descartado. Como é que está a situação agora, Samanta? Agora vai?
Pois é, Débora, parece que vai pelo menos da parte da senadora. Isso porque aliados estão dizendo que ela aceitou o convite para ser candidata na vice da chapa de Flávio Bolsonaro. Mas é claro que o arranjo ele é muito maior do que isso, porque é necessário que o PP como um todo aceite, né, seguir nessa coligação, nessa união com o PL de Flávio Bolsonaro e também União Brasil. Por isso, a federação PP União Brasil precisa deliberar. Então, aliados dizem que a senadora Tereza Cristina aceitou, não foi ela ainda quem disse, mas tem essa grande possibilidade. Inclusive, o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, e até o próprio Flávio Bolsonaro, trabalharam ativamente para tentar realmente consolidar essa indicação. Lembrando que ela já tinha negado em duas oportunidades, e agora, segundo aliados, ela aceitou o convite. A gente tem que ver aí nos próximos dias se realmente esse convite vai se consolidar numa vice realmente. Anteriormente, ela vinha dizendo que queria ser presidente do Senado e não vice-presidente na chapa presidencial, mas tudo indica que realmente isso mudou e as negociações continuam para tentar avançar com PP e União Brasil numa mesma toada. Com vocês.
Obrigada, Samanta. Agora, Vera e Débora, o PP vinha resistindo, né, e a Federação União Brasil, até porque, União Progressistas, porque tem dificuldades em determinados estados em fechar essa aliança formal com Flávio Bolsonaro, né? Como é que fica essa costura agora?
Não é tão simples, né? Alguns dos principais dirigentes do União PP são do Nordeste. E no Nordeste, o eleitorado faz muitas associações de candidaturas, vota para governador no nome mais do Centrão ou da direita, mas vota no Lula. Então, essa amarração não é conveniente para todos os estados. Na Bahia, por exemplo, seria um certo problema para o ACM Neto. Lá é um estado muito lulista. A gente viu pesquisa da Quest essa semana, o Lula com uma votação acima de 55% na Bahia. O ACM Neto não vai querer se associar umbilicalmente ao Flávio Bolsonaro. E ele é vice-presidente dessa federação, porque era o presidente do DEM, que depois, por sua vez, virou União Brasil e que depois se coligou e se federou com o PP. Então, nem o Ciro Nogueira, que foi ministro do Jair Bolsonaro, é um entusiasta de uma aliança. Ele é favorável a que o partido e a federação fiquem soltos para que cada estado dite o seu caminho, dite a sua estratégia. Então, terão de convencê-lo da formalização de uma aliança, que para o Flávio Bolsonaro seria ótimo, porque além de ter a Tereza Cristina, daria a ele um tempo maior de televisão. O Lula, por enquanto, só tem aliança com o PSOL e a rede, né, a federação ali, e com o PSB. Então, o tempo de televisão do Flávio Bolsonaro ficaria maior, mas eu não vejo muita facilidade dessas tratativas avançarem. Se ele estivesse na frente nas pesquisas, eu acho que isso seria um atrativo para uma formalização, até para os republicanos também e para a federação. Mas nessa situação que as pesquisas mostram, no momento em que essa decisão tem que ser tomada, né, que é agora, até o prazo final das convenções partidárias, fica ali uma decisão difícil para os partidos optar por uma formalização diante desse quadro de muita pulverização e muita mistura nos estados.
Se a neutralidade for revestida, se realmente for Tereza Cristina for confirmada como candidata a vice na chapa de Flávio, o que, que ela traz efetivamente para a campanha, Vera?
A coisa que ele mais precisa, né, que é o voto feminino. É a maior deficiência da campanha do Flávio Bolsonaro hoje é entre as mulheres. É onde o Lula dá de lavada em cima dele, é uma... deficiência clássica do bolsonarismo. O pai dele teve esse mesmo problema em 18 e principalmente em 22. E ela tentará, pelo menos, mitigar essa ideia que existe de que o bolsonarismo é misógino e é machista. Ela vai tentar aplacar essa impressão e aplacar o prejuízo que se agravou depois da briga dele com a Michelle Bolsonaro. Então, ela pode tentar apaziguar os ânimos dentro da própria família. O agro já está majoritariamente com o Flávio Bolsonaro, mas ela também tem uma presença muito grande no agro. E esse voto feminino, principalmente, seria uma sinalização de que as mulheres vão ter um espaço no governo dele e o discurso deverá ser todo feito para mostrar isso.
Ainda sobre política. Desculpa, Carol, pode seguir.
Que traz uma aura de credibilidade também, né? Porque é um nome de peso a senadora Tereza Cristina. Os outros nomes que estavam sendo ventilados e cotados não tinham o mesmo peso dela, que é senadora, que tem essa ligação com o agro. Traz um certo peso para a chapa do Flávio, né?
Totalmente. Dela. Foi ministra da Agricultura, é senadora. Tem uma seriedade ali ligada ao nome dela. Não, na época da pandemia era ministra, mas nunca embarcou naqueles discursos negacionistas em relação à ciência. Então, traz uma outra roupagem, né? Apesar de ele próprio, Flávio Bolsonaro, já ter escorregado em relação a ela. Ah, eu chamo ela de vovozinha porque ela tem a cara da minha avó, sendo que ela tem a mesma idade do pai dele, portanto, não teria idade para ser vó dele. Então, esses escorregões que a família Bolsonaro tem em relação às mulheres, no discurso em relação às mulheres, muitas vezes. Mas isso tudo ficou ali como uma brincadeirinha, ela mesma não levou adiante. Mas sim, ela traz essa seriedade, esse lastro que a Carol está dizendo.
Muito bem, vamos para o próximo tema. A Desirê Miranda tem informações em Belo Horizonte. Mais uma ameaça de baixa da família Azevedo. Desirê, boa noite.
Ei, Débora, boa noite para você, para Carol e para Vera. Pois é, o irmão do senador Cleitinho, ex-prefeito de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, Gleidson Azevedo, ameaçou retirar a candidatura a deputado federal caso Republicanos, que é o partido dos dois, se recuse a registrar o nome próprio para a disputa ao governo do estado. A declaração foi dada um dia após o partido confirmar que Cleitinho não será o candidato ao governo pela sigla e assim gerar um desgaste com o senador e o grupo político dele. Em vídeo postado nas redes sociais nesta quinta-feira, Gleidson também convocou os eleitores a pressionarem a legenda. Ele reafirmou o argumento de que Cleitinho permaneceu tanto tempo em silêncio sobre a candidatura por causa do estado de saúde do irmão mais novo, que morreu há pouco mais de 10 dias de câncer.
Esses dias não estão sendo fácil, não. Sinceramente, eu estou pensando em não ser mais candidato a deputado federal e largar a política. Eles não querem deixar ele ser candidato a governador. Agora eu pergunto por quê? Por que que um cara igual meu irmão, simples, do povo, que tá liderando as pesquisas, que não vai usar fundo eleitoral, por que que ele não pode ser candidato a governador?
Cleitinho era o pré-candidato da legenda, mas depois da demora em se decidir e deixar de comparecer à convenção partidária, o Republicanos excluiu o senador da disputa. E imediatamente, como reação, o senador resolveu anunciar a intenção de concorrer e disse que marcou uma conversa com o presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira, para convencê-lo a aceitar novamente o nome dele para a disputa. Acreditando na desistência do senador, até então, né, o Republicanos e o PL, partido que também tinha Cleitinho como candidato preferido, já teriam se comprometido com a Federação União Brasil Progressistas, que vai oficializar a candidatura do ex-deputado federal Marcelo Aro ao governo de Minas na próxima segunda-feira. Débora.
Obrigada, Desirê, pelas informações. Parece que não está tão fácil assim para Cleitinho rever essa decisão do Republicanos, né?
O que traveste a coisa toda de muita estranheza, né? Porque você abrir mão de um candidato que tem 30% e tantos%, que venceria todo mundo num eventual segundo turno, mostra alguma coisa que está nos bastidores e que a gente está tendo dificuldade de ver. Porque todo mundo com quem eu converso faz aquele introito, né? Ah, você não conhece Minas, mas... Ah, você não é daqui, mas... Então, aparentemente, precisa ter algumas informações de background mineiros que possibilitariam entender algo que está muito nebuloso. Mas o que eu ouço dessas mesmas fontes é que pesaram a articulação feita pelo Marcelo Aro com a cúpula do Republicanos, que também tinha ali o dedo de outros caciques do PP e do próprio Republicanos, e o fato de que o Cleitinho tem essa personalidade imprevisível, né? Ele vem ali de uma popularidade que ele angariou nas redes sociais, pregando sempre para o povo, ele se diz de direita, mas não é um bolsonarista de quatro costados e nem é aquela direita clássica que prega, por exemplo, contra a esquerda, etc. Ele até se aproxima da esquerda em algumas pautas. Ele defende, por exemplo, o fim da escala 6x1. Faz uma denúncia pesada ali dos privilégios dos próprios senadores, dos próprios parlamentares. Alguns dos vídeos dele que mais bombam nas redes sociais são aqueles em que ele filma o plenário do Senado vazio e fala, ó, enquanto você está aí na escala 6x1, o Senado está aqui de folga permanentemente, 7x0, aí vai na garagem, filma os carros oficiais dos senadores, diz, enquanto você está aí pagando IPVA, porque ele tem uma grande campanha contra tributos e tal, aqui tem carro oficial para todo mundo. Então, ele, nas cúpulas, tanto do Senado quanto dos partidos, ele é uma espécie de estranho no ninho. Persona não grata, faz esse perfil do outsider que é popular e se elege às custas desse perfil das redes sociais. A família toda embarcou mais ou menos nessa linha. Para ele, não importa tanto, ele tem mais 4 anos de mandato. Os mandatos de senadores são de 8 anos e ele foi eleito em 2022. Mas aí a gente vai ter que ver se ele vai permanecer no partido, se vai sair. Eu diria que essa é uma novela que ainda vai ter alguns capítulos até o seu desfecho, Carol e Débora.
Muito bem, a gente faz agora uma pausa, você fica com o noticiário local. Já já tem mais Viva a Voz, a gente vai falar sobre essa nova crise diplomática agora entre Brasil e Paraguai, entre outros assuntos. Fica com a gente.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. We'll be right back.
duas pessoas ficaram feridas durante uma ocorrência envolvendo um homem em situação de rua em Águas Claras. Após fugir de uma briga em uma padaria, o suspeito agrediu com socos no rosto um jovem de 18 anos e um policial militar de Goiás. O homem chegou a ser preso, mas após assinar um termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado pela Polícia Civil. Mais informações na reportagem da Marina Dantas.
Um homem em situação de rua foi preso e logo depois liberado após agredir um jovem de 18 anos e um policial de Goiás com socos no rosto em Águas Claras. O caso ocorreu na noite de terça-feira. O jovem teve uma lesão na cabeça e o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás ficou ferido nos lábios. O policial goiano chegou a disparar um tiro, mas ninguém foi atingido. Ele disse à PM que disparou porque o homem resistia à prisão. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Edmar Oliveira, o jovem de 18 anos caminhava pela rua quando foi surpreendido pelo agressor.
Esse indivíduo estava em fuga por ter se envolvido em uma briga em uma padaria. E no momento da fuga, enquanto passava pela Avenida das Castanheiras, sem motivo aparente, desferiu um soco em uma vítima, em um jovem de 18 anos que caminhava naquela localidade. Ele ainda se envolveu em uma briga com um policial militar do estado do Goiás.
O homem foi conduzido até a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, e após assinar o termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Brasília. O caso veio à tona na mesma semana em que o Ministério Público do DF recomendou novas diretrizes a serem seguidas pela Polícia Militar do DF na abordagem a pessoas em situação de rua após a sanção da lei que permite a internação involuntária dessa população. A recomendação é que os policiais não usem qualquer forma de constrangimento, ameaça ou uso da força para obrigar essas pessoas a aceitar acolhimento ou internação. Em entrevista ao CBN Brasília, o promotor militar do Ministério Público do DF, Flávio Milhomem, defendeu limites para a atuação da PM, como no caso envolvendo a suposta agressão em Águas Claras.
Então, se existe uma investigação prévia que leva ao reconhecimento dessa conduta, que é uma conduta proibida, a polícia, obviamente, também deve atuar. Mas o simples fato de alguém ser morador de rua, por si só, não justifica a atuação da polícia.
A recomendação do MP tem caráter preventivo e busca evitar violações de direitos fundamentais. O Comando-Geral da PM tem agora 15 dias para informar quais providências serão adotadas. Reportagem Marina Dantas.
Bom, agora a gente segue com uma rápida informação do trânsito. Nosso ouvinte, o Pedro Barbosa, falando sobre um acidente com moto em frente ao Solar de Brasília. Para aqueles motoristas que vão para o Paranoá, o trânsito, então, é muito carregado por lá. Já, já a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que identificou falhas na liberação de emendas PIX, apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos, de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falhas no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal de ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupadi, em Maués, no interior do Amazonas. O órgão pede que os investigados sejam condenados ao pagamento de mais de R$1 bilhão em indenizações por danos ambientais e morais coletivos. O laudo técnico elaborado durante a investigação aponta que o garimpo devastou aproximadamente 3,72 hectares de vegetação nativa. A Arábia Saudita sediou uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima. O Ministério da Defesa do país afirmou que 14 países, incluindo Turquia, Paquistão, Egito, Sudão e Djibouti, declararam apoio público à proposta que visa proteger a navegação comercial mundial. As discussões ocorrem enquanto a guerra entre Estados Unidos e Irã ameaça o comércio global. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 1,88% aos 177.158 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,92%, cotado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,83, queda de 0,21%. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz de volta, e o João Rosa, em Brasília, tem mais detalhes sobre uma autorização de investigação do ministro André Mendonça. Oi, João.
Oi, Débora, boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes aqui da CBN. Isso mesmo, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, por suspeita de tráfico de influência no governo federal. Esse pedido ele já foi autorizado pelo ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. Inicialmente, a Polícia Federal havia solicitado que o caso fosse distribuído livremente no STF. No entanto, a presidência da corte decidiu encaminhar o inquérito para André Mendonça, por entender que há ligação com as investigações sobre as fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Nas últimas semanas, o ministro André Mendonça vinha cobrando ali da Polícia Federal informações sobre o andamento das apurações envolvendo Lulinha. Segundo a PF, há suspeitas de que o empresário teria usado a influência junto ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Saúde para intermediar acesso ao governo em troca de pagamentos. O nome de Fábio Luiz apareceu nas investigações sobre os descontos irregulares em benefícios do INSS por causa da relação dele com o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e apontado aí pela Polícia Federal como um dos principais investigados no esquema. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, pelas informações. Bem, Vera, o presidente Lula já tinha dito que o filho, já tinha pedido que o filho prestasse esclarecimentos e também numa entrevista disse que se por acaso ele estivesse devendo alguma coisa, que ele deveria responder por isso.
É, isso é o que se fala sempre ali em termos retóricos, mas é diferente de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar o filho do presidente da República, certamente. Essa notícia não vai ser bem recebida no Palácio do Planalto. Se questionado, ele provavelmente vai repetir essa fórmula, vai repetir algo do gênero, mas nos bastidores é tido com grande preocupação essa decisão, é vista com grande preocupação, porque pode gerar fatos novos que podem vir à tona no meio da campanha a respeito do envolvimento dele com o Careca do INSS, dele ou da sócia, e outras questões ligadas a esse esquema de desvio de recursos de aposentadorias e pensões. Então, uma má notícia para o presidente Lula, é capaz de que isso deflagre no PT. É lógico que o Lula não vai vestir essa carapuça e passar esse recibo, mas o PT talvez avente a possibilidade de o ministro André Mendonça ter agido para prejudicar o presidente Lula pelo fato dele ter sido um ministro nomeado pelo Jair Bolsonaro, e vai aumentar a cobrança em cima dele para que, por exemplo, abra uma investigação contra o Flávio Bolsonaro no caso do Dark Horse, que é ligado ao caso do Master, do qual ele também é relator. Ele é relator dos dois inquéritos, do inquérito do INSS e do inquérito do caso Master. Ele já faz alguns meses que veio à tona a troca de mensagens entre o Daniel Vorcaro e o Flávio Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro pessoalmente pedindo recursos do Master para a execução desse filme, e até aqui não tem uma investigação formal ligada ao Flávio Bolsonaro. Tem várias outras investigações do caso Master, mas não uma desse caso Dark Horse e Flávio Bolsonaro. Então, agora que ele autorizou a abertura formal de uma investigação em relação ao Lulinha, no inquérito do INSS, essa cobrança por uma investigação sobre o Flávio Bolsonaro no caso Master certamente vai aparecer.
Só para trazer aqui o posicionamento da defesa do Lulinha, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que atua na defesa dele, disse que considera que a Polícia Federal pediu esse novo inquérito sobre a atuação na área da saúde porque não encontrou nenhuma irregularidade envolvendo o filho do presidente nas investigações das fraudes do INSS. Palavras aí do Marco Aurélio de Carvalho, isso é pesca probatória, é algo grave. A gente vai seguir aqui para o nosso próximo assunto, que é mais uma crise diplomática aí no âmbito do Mercosul, né? Depois da Argentina, o Brasil entrando em atrito também com o Paraguai, Igor Cardim. Temos o Igor? Acho que não. Ainda não temos o Igor Cardim. Agora essa crise aí com o Paraguai. No caso da Argentina, quem começou a treta foi o presidente argentino Javier Milei, né? Mas no caso do Paraguai foi uma frase do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai, dizendo que o Paraguai invadiu o Brasil, o governo paraguaio não gostou. O Lula conversou com o presidente do Paraguai pelo telefone, mas ficou esse climão aí, né?
Exato, e a coisa com a Argentina continua gerando novos desdobramentos, né, Carol? Porque o presidente argentino Javier Milei está ameaçando com expulsão da Argentina caso alguém critique o governo dele. Então as coisas estão aí ficando muito mal paradas com aquele que é o nosso principal aliado, né, no continente, aquele com quem o Brasil tem mais negócios, mais uma relação diplomática mais próxima. Nesse caso aí do Paraguai, é uma típica situação em que o Lula desanda a falar de improviso, fala sobre coisas que não estão na pauta, que não tem a menor ligação com o dia a dia, com a conjuntura atual, gera um incidente diplomático à toa, do nada, e agora vai precisar lidar com isso, quando já tem aí contenciosos com os Estados Unidos e com a Argentina. A gente tem agora o Igor. Igor, por favor.
Agora pode falar. Vocês me escutam agora?
Sim,
agora sim. O chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lescano, deu uma coletiva de imprensa hoje e disse que considera o gesto dessa fala do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança como uma insatisfação diplomática. Disse que o governo paraguaio vai defender a dignidade e os interesses do país e informou que os presidentes Santiago Penha e Lula conversaram por telefone hoje sobre esse episódio. O governo brasileiro ainda não confirmou essa conversa entre os dois chefes de Estado. O tema também teria sido tratado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante o encontro em Lima, na posse da presidente Keiko Fujimori. A posição do país vizinho ocorre justamente, como vocês trouxeram, nessa esteira da crise diplomática entre Brasil e Argentina, após as declarações de Javier Milei sobre o Brasil. Agora, só explicando ali o que o presidente disse, o presidente Lula falou em 24 de julho, em uma agenda em São Paulo, afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai antes da guerra da Tríplice Fronteira, da Tríplice Aliança, ao defender os investimentos na área de defesa. Historicamente, esta fala está correta, mas as declarações provocaram uma repercussão muito forte no Paraguai, que considera o conflito como um dos episódios mais traumáticos da história. Só um adendo, hoje também a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma declaração de repúdio às falas de Lula, disseram que elas distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra para o Paraguai. Vera, Carol e Débora.
Obrigada, Igor. E o Milei sendo super criticado, né, Vera? Você estava falando da crise com a Argentina, com essa medida aí de dificultar a imigração e tal, e a entrada de quem fala mal da Argentina. Os próprios juristas argentinos estão criticando o Milei, né?
Não faz muito sentido. Vai instituir uma espécie de uma triagem de censura prévia para quem vai entrar no país. Enfim, está, na verdade, mimetizando o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, em alguma medida, né? Vamos para o intervalo?
Vamos, já tem mais Viva Voz, fica aí.
Que este questionário humano. E toda grande descoberta começa com uma pergunta. E se a sua ideia se juntasse à inteligência artificial para criar soluções que mudam a vida das pessoas? O futuro precisa de curiosidade, de criatividade e de você. A sua inteligência move a ciência. Shell apresenta o Prêmio Jovem Cientista com o tema Inteligência Artificial. Uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a parceria de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Acesse o site jovemcientista.cnpq.br e saiba mais.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa noite, Juliana.
Oi, Ana. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa cobrou explicações do Metrô DF e da Secretaria de Mobilidade após a suspeita de que uma peça solta de um vagão causou o descarrilhamento de uma das composições. A informação foi divulgada pelo colegiado, que recebeu relatos e imagens de um componente do sistema de engate que teria se desprendido de um trem. O descarrilhamento ocorreu na madrugada dessa terça-feira durante o posicionamento de um trem para o início da operação entre as estações 110 e 112 Sul. A circulação ficou interrompida por cerca de 7 horas entre a estação central e a 114 Sul e os passageiros enfrentaram mudanças no trajeto. Mesmo após a retomada do serviço, o trecho seguiu operando com velocidade reduzida. Diante da denúncia, a comissão encaminhou ofícios ao Metrô DF e à Secretaria de Mobilidade pedindo informações sobre as causas do acidente, os protocolos adotados, os planos de manutenção e as medidas previstas para evitar novos incidentes. Também solicitou detalhes sobre os procedimentos para interrupções na operação e um plano de ação para reforçar a segurança do sistema. Segundo o professor e especialista em transporte, Davi Duarte, a infraestrutura e parte da frota do Metrô DF já apresentam envelhecimento, o que aumenta a necessidade de manutenção preventiva.
Os trilhos estão envelhecidos, toda a infraestrutura está envelhecida, os trens estão envelhecidos e esse tipo de equipamento sobre uma infraestrutura envelhecida cada vez mais exige atenção, manutenção rigorosa. Qualquer falha pode ter levado ao descarrilamento. A gente não sabe ainda.
O metrô informou que o Comitê Permanente de Segurança tem até 30 dias para concluir o relatório que vai apontar a causa do incidente. A Secretaria de Mobilidade do DF respondeu em nota que recebeu o ofício da CLDF e que prestará as informações solicitadas no prazo estabelecido. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Bom, e registrar aqui rapidamente a participação do nosso ouvinte, João, que trouxe aqui a informação de que o trânsito está bem parado e sem nenhum acidente, super engarrafado desde a altura da 103 ali no eixinho W. Obrigada pela sua participação.
Ponto final CBN.
Viva a Voz de volta, Bruna Barbosa em São Paulo, tem mais informações sobre a convenção de Tarcísio de Freitas. Oi, Bruna, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você, para Carol e para Vera. Mais uma convenção chegando agora do governador Tarcísio de Freitas. Vai ter a candidatura oficializada no próximo sábado, um evento marcado para acontecer na parte da manhã no ginásio do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Além de Tarcísio de Freitas, confirmada a presença do senador e candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, do prefeito da capital, Ricardo Nunes, dos candidatos ao Senado, André do Prado, Guilherme Derrite, vai a chapa completa, mas Flávio Bolsonaro vem e vai discursar. Essa presença é tratada por cautela nos bastidores, especialmente entre os dirigentes do Republicanos, muito por conta também da relação e da estratégia que tem da campanha de Tarcísio de manter uma certa distância da campanha de Flávio Bolsonaro. Embora os dois tenham tido frequentes agendas agora nesses últimos dias, eles não estão evitando essas agendas como aconteceu num passado nem tão distante assim, a ideia agora é de ter um pouquinho mais de cautela. Qual que é a avaliação dentro da campanha do governador? Tarcísio lidera com folga todas as pesquisas de intenção de voto e, do outro lado, a gente tem uma campanha de Flávio Bolsonaro contaminada por muitas polêmicas. Então, o receio é de que essas polêmicas alcancem o governador Tarcísio de Freitas, por isso essa estratégia de não estarem tão juntos assim e esse pedido para Flávio Bolsonaro para que tenha um discurso um pouco mais moderado, especialmente por conta da convenção do PL no último sábado com o discurso de Milei e todas as repercussões que isso teve. Falando rapidamente sobre o discurso do governador, ainda está sendo desenhado, há diversas reuniões acontecendo no QG ali da campanha de Tarcísio, entre os caciques do Republicanos, dos marqueteiros, mas a ideia, a expectativa é de que ele apresente já alguns spoilers, um pouquinho do plano de governo dele, do que ele quer trazer para a campanha e fique na zona de conforto de Tarcísio de Freitas. Então, traga para as palavras ali os temas que são para ele muito valiosos e que são vitrines dessa gestão. Vai falar de infraestrutura e aí vai citar o monotrilho da linha 17 que ele conseguiu tirar do papel, vai falar da linha laranja, vai falar de Rodoanel e todas as outras obras que destravou, vai falar da universalização do saneamento básico. Esse é o argumento para tentar conter a crise da Sabesp, que vai ser muito usada ali pelo principal adversário, que é o Fernando Haddad do PT, vai falar da desocupação da favela do Moinho, do fim do fluxo de drogas na Cracolândia. Então vai citar todos esses pontos e trazer alguns detalhes do que ele espera para uma reeleição caso ele permaneça aqui no governo de São Paulo. Há diversos aliados que são esperados, essa deve ser uma convenção grande. Tarcísio vai bater esse martelo na convenção também, mostrar que tem apoio, diferente de Haddad, ele deve ter um tempo aí de TV, né, de propaganda eleitoral muito grande, então vai fazer esse martelo, vai mostrar essa conquista nessa convenção e há diversos líderes partidários convidados. Um foi convidado, mas não aceitou, não vai. Gilberto Kassab, do PSD, deve mandar um representante, assim como que aconteceu na Convenção Nacional do PSD no último domingo. Ali foi o inverso, Tarcísio, que não foi, mandou um representante, muito por conta de tudo que aconteceu entre os dois, daquela peça que foi divulgada nas redes sociais de Kassab, uma foto lado a lado dos dois. E aí eu entro com vocês no tal do voto Tarcísio. Tarcísio, voto unindo ali Caiado com Tarcísio. Essa é uma estratégia de Gilberto Kassab, já muito articulada nos bastidores, especialmente entre os prefeitos do interior. O PSD tem uma quantidade significativa de prefeituras aqui em São Paulo, então Tarcísio tem usado, Caiado tem usado esse espaço para conquistar esse voto. Hoje, Caiado cumpriu a agenda aqui em São Paulo. Eu questionei o ex-governador sobre esse voto Tarcísio. Vamos ouvir o que ele disse.
Kassab, ele tem. Hoje é a maior estrutura política no estado de São Paulo. E também junto a ela, a credibilidade do Tarcísio. Por isso é que se juntaram duas coisas favoráveis. O apoio que tem do Kassab, do PSD, pela construção política que ele tem também aqui no estado e que tem no cenário nacional. Mas você foi específico em perguntar no voto do Tarcísio.
Isto aí, o próprio Tarcísio, o próprio Kassab tem dito que esta aliança ela será vitoriosa aqui em São Paulo.
Bom, e não foi a primeira troca de carinhos, tá? De Caiado e Tarcísio da semana. Na segunda-feira eles estavam juntos no interior. Ah, meu grande amigo, meu colega, isso já tá rolando nos bastidores. Ele foi questionado sobre essa ausência de Tarcísio no domingo, minimizou totalmente. Diz que a justificativa apresentada pelo governador foi suficiente e demonstra a independência política de Tarcísio de Freitas.